Variância.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar.
Bota o retrato do velho, sim, mas não esse velho aí do jingle, mas esse velho aqui que vos fala. Dobre den, querido e querido ouvinte, eu sou o Igor Alcântara e estamos começando hoje mais um episódio do Variância. Se você ainda não sabe, o Variância é um dos programas que nós temos aqui no podcast Intervalo de Confiança, onde no Variância a gente aborda um tema mais específico, mais fechado, então são episódios mais curtos, direto ao ponto, normalmente gravados só por uma pessoa. Se você é novo no nosso podcast, explicando, nós temos três modalidades de programa hoje em dia. Um é o Variância, este que você está ouvindo. Existe o Influencers da Ciência, que também sai numa periodicidade mensal, que é basicamente a biografia de nomes importantes da ciência no geral. E nós temos o nosso programa principal, que a gente chama ele de Intervalo de Confiança mesmo. E o programa principal, enfim, onde a gente aborda com mais pessoas, temas um pouco mais amplos. Enfim, a gente tem uma visão um pouco mais abrangente sobre os assuntos. E hoje, neste Variância de número 18, aproveitando que é ano eleitoral aqui nos Estados Unidos e também aí no Brasil para cidades que elegem prefeitos e vereadores, eu vou tentar aqui responder com os dados que nós temos a pergunta: o quanto é que uma campanha publicitária pode de fato afetar os resultados de uma eleição? Por isso mesmo que a gente inclusive começou esse programa hoje de uma forma diferente, com um jingle da campanha do Getúlio Vargas para a eleição presidencial de 1950. O Getúlio, como vocês sabem, ele já tinha sido presidente no Brasil por 15 anos, durante 1930 a 1945, mas ele não tinha sido eleito até então, né? Não dessa forma em 1950, assim, uma eleição universal, direta, etc. Enfim, a gente sabe do golpe que teve em 1930, depois outro golpe que ele deu para continuar no poder, enfim. Então, em 1950, ele estava disputando essa eleição e esse jingle, né, fazia parte da campanha dele. Só que, para deixar claro, o objetivo desse episódio não é falar da história das campanhas eleitorais em si, não é nem o objetivo do nosso podcast, né, falar de história. Para esse assunto, eu recomendo um episódio do podcast TemaCast, um episódio lá de 2016, é o TemaCast número 51. Inclusive, neste podcast, eu estou participando, eu ajudei a fazer a pauta e eu também gravei este episódio. Então, no post desse episódio que você está ouvindo agora aqui, do Intervalo de Confiança, você vai encontrar um link para esse episódio do TemaCast. E aproveitando que, enfim, o TemaCast é, até este momento, o podcast com quem eu mais gravei. Eu gravei 68 participações lá. Então, se você ainda não conhece o TemaCast por algum motivo, dá uma olhada lá, tem uma qualidade incrível. A gente fala, quer dizer, a gente não, o pessoal lá, enfim, eu fazia parte da equipe, mas o pessoal lá fala de diversos assuntos, mas muito focado em história e bastante sobre a história do Brasil e também um pouco de história de Portugal, mas tem assuntos diversos. Enfim, dá uma escutada lá. E aproveita aqui, antes de continuar o episódio, deixar aqui um grande abraço aos meus amigos, o Francisco Seixas e o Jorge Virgílio, lá do TemaCast. Bom, voltando aqui então ao assunto, repetindo, né, o objetivo desse episódio não é falar sobre a história das campanhas eleitorais, mas analisar: será que de fato elas fazem algum efeito, ou pelo menos o efeito que a gente imagina que elas façam, né? Você investe uma grana numa campanha publicitária e você vai ter o efeito disso retornado em votos, né? E, enfim, é importante a gente falar que a gente está em um período atualmente de transição de mídia, né? A gente sabe, isso não é novidade para ninguém, que a TV ela está cada vez mais tendo uma importância menor, uma relevância menor. Ainda tem uma relevância muito grande, uma importância muito grande em vários aspectos da vida cotidiana, mas cada vez menor relevância, principalmente quando a gente fala em questões políticas eleitorais. E a gente está agora, né, entrando numa era de, quer dizer, já entramos, mas estamos ainda nesse período de transição, né, de uma era de uma comunicação de massas que está, pelo menos na teoria, mais descentralizada. E aí você tem um papel ali das redes sociais cada vez mais importante. E hoje a gente está vivendo nessa mudança desses paradigmas e lembra quando aconteceu a chegada do rádio no Brasil, lá na década de 1920. Se eu não me engano, foi por volta de 1922. E aí, logo depois disso, em poucos anos, se percebeu que este veículo tinha também um potencial político, um potencial eleitoral. E foi assim que a campanha do Júlio Prestes, em 1930, revolucionou, né, usar um jingle político pela primeira vez. A gente vai escutar escutar aqui esse jingle.
Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade, para o riso ser leal no coração da humanidade. Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade, para o riso ser leal no coração da humanidade. Olé.
Chega de história e vamos agora falar do que a gente prometeu falar, né? Mas, em primeiro lugar, eu queria só definir um conceito. Quando a gente fala que uma publicidade política ela funcionou, o que, que a gente quer dizer com isso? Primeiro, a gente tem que pensar nos principais objetivos de uma propaganda política. E aqui eu não estou falando da campanha inteira, né, que dura ali vários meses. Mas eu estou falando de peças publicitárias individuais. Um spot, uma postagem numa rede social, uma propaganda individual. Então, quando o marqueteiro político ele coloca uma propaganda no ar, o que, que ele quer alcançar? Quais são os objetivos? Tem vários, mas os três principais, né, objetivos, as três principais metas que a gente pode citar é, primeiro, tornar o nome do candidato conhecido. Então você tem algumas plataformas, alguns tipos de anúncios que têm este objetivo. Segundo, associar uma ideia ou uma ideologia específica àquele candidato. Então, é o candidato, por exemplo, da honestidade, ou o candidato da saúde pública, etc. Então, esse é um segundo objetivo. E o terceiro é você vincular valores negativos ao adversário. Então, o adversário é o cara que vai acabar com determinado benefício, é a pessoa envolvida em corrupção, ou é a pessoa que quer acabar com os valores cristãos, etc. Enfim, então, basicamente, quando você coloca uma peça publicitária eleitoral no ar, você tem um desses três objetivos. Ou você quer divulgar o nome daquele candidato, porque tem muitas pessoas que não conhecem, nunca ouviu falar aquele nome. Então, quando o nome dele aparecer em outros meios, como, por exemplo, num santinho que a pessoa receber na rua, alguma coisa assim, a pessoa vai ter o conhecimento. Ou associar uma ideia específica, colar, né, um determinado conceito àquele candidato, honestidade, ou segurança, ou capaz, enfim, alguma coisa assim, trabalhador, aquele tipo de coisa, gestor, etc. Ou, como eu falei, denegrir a imagem do adversário. Então, tem essas três coisas. Isso, enfim, campanha eleitoral é de qualquer lugar, tá? Então, fica com isso na cabeça, que a gente vai ver quando a gente falar que uma campanha funcionou, a gente está falando que ela acabou dando certo em uma dessas três categorias. E para este episódio aqui, eu me baseei em diversas fontes, mas a principal delas, assim, aqui norteou o início, pelo menos, deste episódio, que eu vou me basear mais, lembrando, a ideia do Varianças é ser episódios curtos, então eu não posso fazer um episódio completo muito aprofundado nesse tema. Então, a minha principal fonte foi um artigo que foi publicado há cerca de um mês. Foi mais de um autor, mas o principal autor é um cientista político da Universidade de Yale, o Alexander Kopok, e publicou um estudo que, inclusive, é um estudo bem robusto, um estudo muito bem feito, é o oposto do que a gente premia às vezes aqui no Desvio Padrão. E, enfim, esse estudo ele fez 59 experimentos diversos, né? Analisou 59 experimentos diversos e com diferentes tipos de pessoas presentes em diferentes estados e cidades dos Estados Unidos. Não foi uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos. Foram 34 mil pessoas, né, 34 mil eleitores pesquisados, então é bastante gente. E esse estudo ele foi publicado na Science Advance, e o link para esse artigo, se você quiser ler, está em inglês, mas enfim, o link a gente vai colocar no post deste episódio. Mas antes da gente entender como é que funciona esse estudo, como é que ele conseguiu perceber, a gente precisa entender como é que funciona o processo eleitoral americano. E me desculpe se o ouvinte está cansado de saber isso, mas nem todo mundo está cansado de saber isso, porque é confuso. Nem todo mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, entende esse processo direito, mas eu preciso explicar porque o processo eleitoral aqui, ele é diferente do Brasil, bem diferente do Brasil. Então, por isso, a própria estratégia de campanha política, ela também é bem diferente. Ao contrário do Brasil e do que diria o bom senso, aqui nos Estados Unidos, você não vota diretamente no presidente. Estou falando presidente, enfim, claro, obviamente que aqui as pessoas não votam só para presidente. Aqui, na verdade, vota sempre para quase tudo, né? Tem muitas referendos, enfim, plebiscitos, esse tipo de coisa, tem bastante aqui. Mas focando em eleição presidencial, que você consegue ter uma análise nacional, você não vota diretamente no candidato. A eleição aqui, ela acontece de forma indireta. Você vota no que a gente chama de um delegado, né? Você vota o tipo de eleição aqui que eles chamam de colégio eleitoral. Então, por exemplo, eu estava em Massachusetts, mas agora eu estou na Georgia, né? Então, no estado da Georgia, eu vou, por exemplo, votar. Na verdade, você acaba colocando na cédula o nome do candidato em si, né? Mas, na verdade, aquele voto ele está indo para um representante daquele candidato, daquele partido, na sua região. Não é nem no seu estado, é na sua região, no seu distrito eleitoral, na sua região ali. Pode ser o seu condado, enfim, o seu bairro, enfim. Eles têm uma divisão baseada na quantidade de pessoas que tem ali, né? Na proporção. Então, você vota, basicamente, neste delegado, tá? Nesse delegado eleitoral. E aí, este delegado que vai, então, depois repassar aquele voto, teoricamente ele, se você tem um delegado, por exemplo, que ele apoia, por exemplo, Joe Biden, ele vai ter que então repassar o seu voto e indicar o seu voto ao Joe Biden, tá? Então no final, quando você fala, voto de colégio eleitoral, o candidato fulano venceu com 200 e tantos, sei lá, 300 votos no colégio eleitoral, é essa quantidade de locais que ele ganhou. E aí cada distrito eleitoral possui um delegado, se elege um delegado. E cada estado, ele tem uma quantidade diferente de delegados que são eleitos, né? E é proporcional à população. Só que tem uma regrinha, enfim, que torna um negócio um pouco diferente, que existe um número mínimo de delegados por estado. Se eu não me engano, são 3. Então, às vezes, você tem estados que são muito pouco populosos, por exemplo, Montana, que deve ter uma pessoa para cada 1000 vacas, e, no entanto, esse estado mesmo, se fosse proporcionalmente toda a quantidade de delegados dividida pela população, esse lugar deveria ter, no máximo, um delegado. Mas como o mínimo é 3, a importância do voto nesses estados, proporcionalmente, é maior. Então, cada pessoa, cada eleitor nesse estado, percentualmente, faz uma diferença maior na escolha dos delegados. Basicamente é isso. Então, isso é uma característica única que a gente tem que prestar atenção. Uma segunda característica é que aqui segue, se eu não me engano, tem um ou outro estado que é exceção, acho que um ou dois estados que tem uma exceção, mas a maioria aqui, ele vale a regra do the winner takes it all, que é o vencedor leva tudo. Então, digamos, por exemplo, que, sei lá, por exemplo, na Georgia ou na Califórnia, por exemplo, um determinado candidato, ele teve um voto a mais do que o outro. Ele leva todos os votos daquele estado. Então, isso leva a situações estrúxulas que, às vezes, o candidato com mais pessoas, né, com a parcela maior da população que votou nele, acaba não ganhando a eleição por causa dessas diferenças, né? Como foi, por exemplo, na eleição passada entre Hillary e o Trump, que a Hillary teve mais votos, mas o Trump ganhou porque ele ganhou mais colégios eleitorais. E aconteceu a mesma coisa do Al Gore, que era o vice do Bill Clinton, e se candidatou, né, a presidente, concorrendo contra o George W. Bush, e o Al Gore, ele acabou ganhando maior quantidade de votos, mas o Bush, ele acabou levando a eleição porque tinha mais colégios eleitorais. Então, a gente tem que entender isso daí. E o terceiro e último fato é que a eleição nos Estados Unidos não é obrigatória. Então, também existe uma campanha que você tem que fazer para convencer as pessoas a irem votar, caso você ache que isso é vantajoso, tá? A gente tem, por exemplo, casos de... O Trump fez muito bem isso. Um dos motivos que levou o Trump a ganhar as eleições é que, primeiro, a rejeição a Hillary não é muito grande, então ele usou disso, né, para que convencer eleitores, principalmente de regiões em que sabia-se que a Hillary ia vencer, a convencer essas pessoas a não irem votar, de ficarem em casa. Ou, usando o discurso em as campanhas, diziam que a Hillary não é uma pessoa digna do seu voto, enfim, várias fake news de rede de pedofilia envolvendo pizzaria, enfim, várias fake news, mas também alguns fatos, enfim, relacionados à falta de popularidade da Hillary. Eram dois candidatos extremamente rejeitados, a questão era quem você odiava menos. Então, convencendo essas pessoas a não irem votar, e aí essas pessoas não foram votar. Enfim, acabou que no final as pessoas foram responsáveis também pela vitória do Trump. Então tem essa característica. I for president, I for president, I for president, I for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike. For president, hang out the banner, beat the drum. We'll take Ike to Washington. We don't want John or Dean or Harry. Let's do that big job right. Let's get in step with the guy that's hep. Get in step with Ike. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum. We'll take Ike to Washington. Terminando então a explicação de como funciona o processo eleitoral nos Estados Unidos, né? A gente acabou de ouvir o jingle I Like Ike. Inclusive, esse jingle, ele foi ouvido na campanha do republicano Dwight Eisenhower, que ele, após vencer a eleição a qual foi usada esse jingle, ele governou os Estados Unidos de 1953 a 1961, né? Portanto, ele governou durante 2 mandatos, e ele sucedeu, ele estava no meio ali entre 2 governos democratas, né? Antes dele teve o democrata Harry Truman, E depois dele, teve outro democrata, o John Kennedy. E até antes disso, antes de se envolver na política, ele também já era muito conhecido porque ele foi o general que comandou as forças aliadas no fronte europeu na Segunda Guerra Mundial. Mas eu falei que não ia falar de história, mas enfim, eu não resisto, né? Mas voltando aqui ao estudo que a gente falou, agora que a gente entende como funciona um pouco melhor o processo eleitoral nos Estados Unidos, vamos falar desse estudo, né, que foi feito para os Estados Unidos. Ele foi feito durante 29 semanas, durante a campanha eleitoral americana anterior, né, de 2016, e ele acompanhou a opinião dessas 34 mil pessoas e observadas durante esse período, e conforme a campanha acontecendo, essas pessoas eram apresentadas a diversas peças de campanha publicitária, além de outras propagandas que funcionavam como um placebo. Então, assim como você está testando uma droga, né, você coloca um grupo ali que ele acaba tomando aquela droga que você quer testar, e você coloca um grupo de controle que toma uma droga ali, sei lá, uma pílula de farinha, né, um placebo, que não faz nenhum efeito, para você ver se tem algum efeito psicológico, se tem algum outro fator externo que está ocasionando aquele efeito no organismo da pessoa. Aqui é a mesma coisa, no caso dessas propagandas placebo, ou seja, será que é a publicidade em si que está influenciando essa ou aquela visão, ou é o conteúdo da publicidade? Então tem algumas pessoas que foram expostas a propagandas placebos, que eram propagandas que não tinham nada a ver com política, tipo comercial de seguro de carro, de fast food, esse tipo de coisa. E para que fique claro, né, para alguma dessas pessoas que estavam exibidas esse placebo, não era exibida essas campanhas políticas, eram exibidos outros tipos de campanhas. Aí você fazia o acompanhamento da opinião dessas pessoas se ia mudando ou não. Mais ou menos isso, foi um pouco mais complexo que isso, mas explicando resumidamente, foi assim que o estudo foi conduzido. O estudo deles começou já na pré-campanha, que é uma coisa que eu não expliquei antes, mas você tem como se fossem duas fases da eleição. Existe uma fase da eleição que ela é partidária. Então, cada um dos partidos, a gente fala muito partido republicano e democrata, que são, no final, os dois que interessam, os dois que, de fato, disputam a eleição, participam dos debates, mas você tem partido libertário, você tem, enfim, outros partidos, partido verde, que serve o mesmo processo. Mas, no final, é só o republicano e o democrata que acabam, de fato, tendo chances, né? Então, cada partido, ele tem o que a gente chama das primárias, né? Que eu chamei dessas pré-campanhas. Então, as primárias, basicamente, você tem os pré-candidatos e eles se candidatam a candidatos. E aí, as pessoas que se declaram, quando você vai se registrar eleitor, você tem que registrar, né? Eu quero votar, você vai lá e se registra. Eu vou votar nessa eleição. E aí, você pode se declarar como democrata, republicano, enfim, o seu partido, ou como independente, ou seja, não tem um partido definido. E você não precisa estar afiliado, de fato, ao partido. Você só se declara. E aí, por exemplo, se eu me declarar como democrata, por exemplo, eu posso votar nas primárias democratas, né? Enfim, é um pouco, mas não vou entrar no detalhe nessa parte. Enfim, então, tem gente que acaba se declarando como independente, você acaba conseguindo votar nas duas primárias, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas existem as primárias, tem debate na televisão, tudo aquilo, enfim, é uma coisa que tem uma repercussão nacional, onde é escolhido o candidato. Isso é para evitar que, por exemplo, o establishment dos partidos, né, que a coordenação dos partidos decida sempre aquelas pessoas, aquele mesmo tipo de perfil de pessoas, né, e para permitir uma renovação. Foi assim, por exemplo, que o Obama acabou sendo o candidato, contra todas as expectativas no começo. Então, esses pesquisadores, a partir desse estudo, eles analisaram dados ali das primárias e também da eleição principal, né, da eleição presidencial em si, com os candidatos definidos. Então, eles analisaram os dados em diferentes contextos, enfim, diferentes momentos, diferentes contextos, diferentes tipos de publicidade. E quando eu digo contexto, eu digo até mesmo diferentes momentos da corrida eleitoral em diferentes estados, diferentes cidades, em diferentes momentos onde um candidato estava aparente nas pesquisas na frente do outro, enfim, diferentes contextos no geral. Também diferentes tipos de mensagem, diferentes tipos de texto, linguagem, diferentes tipos de objetivo, atacando o adversário ou promovendo para as pessoas conhecessem o candidato que estava pagando por aquela campanha, enfim, diferentes tipos de mensagem, tipos de mídia diferentes, TV, rádio, redes sociais, etc. Diferentes formatos, como eu falei, diferentes públicos-alvos, enfim, idosos, jovens, homens, mulheres, latinos, todos os tipos de público. Então, eles analisaram tudo isso. É que fique claro, eles não pagaram as propagandas e não investiram nas propagandas. Eles estariam cometendo um crime eleitoral. Eles analisaram os dados das propagandas que estavam sendo vinculadas, quem estava tendo acesso, estava sendo, enfim, alvo das propagandas, estava sendo exposto a esse tipo de coisa, e qual a opinião dessas pessoas durante o processo. Então, foi assim que foi feita a análise, para ficar bem claro. Então, eles selecionaram, né, os anúncios que estavam sendo vinculados, né, usando dados de compra de anúncios, dados públicos que precisam ser públicos nesse caso, né, por questão de transparência política. E eles usaram, pegaram análise também de redes sociais, enfim, fizeram tudo análise, com pesquisa e tudo, e fizeram análise estatística bem, bem robusta em cima disso. E eles testaram anúncios que estavam, por exemplo, atacando ou promovendo o candidato Donald Trump, Trump e a candidata Hillary Clinton, mas também, como eu disse, a gente está falando também foi na pré-campanha, né, enfim, nas primárias, e também fizeram a mesma coisa com os candidatos Ted Cruz, que estava disputando junto com o Trump a indicação do Partido Republicano, e o democrata Bernie Sanders, né, que estava disputando ali a indicação do Partido Democrata junto com a Hillary Clinton. Então eles analisaram os efeitos desse anúncio sobre essas pessoas entrevistadas em diversas variáveis, incluindo, por exemplo, qual era o candidato que estava sendo analisado, ou qual o candidato que cada uma das pessoas estava naquele momento mais propensa a votar, qual que era o partido ou o comitê que tinha patrocinado aquele anúncio, porque pode ser, por exemplo, que um partido ele tenha mais eficiência em determinado tipo de mensagem do que o outro, ou o público-alvo seja mais propenso a determinado tipo de mensagem. Então eles analisaram e isolaram essa variável também, se o anúncio tinha um tom positivo ou negativo, qual que é a visão política daquelas pessoas que estavam vendo aqueles anúncios. E quando eu digo visão política, não é eu sou democrata, eu sou republicano. Era, por exemplo, se você é mais conservador, mais progressista, se você, enfim, todo esse tipo de visões, se você é mais esquerda, direita, enfim, todo esse espectro político, né? Porque claro que tem mensagens que vão ser mais chamativas para uma pessoa do que para outras, né? Qual que é a hora do dia que o anúncio estava indo ao ar, porque também pode influenciar, né? Se eles foram vistos em uma cidade grande, numa cidade pequena, que tipo de visão majoritária aquela cidade tinha, mais conservadora, progressista, etc. Se era num estado que eles chamam de um estado indeciso, né, que são aqueles que eles chamam aqui o termo em inglês de swing state, porque a gente tem estados, por exemplo, a Califórnia, Massachusetts, Nova York, são estados normalmente democratas. Então são estados que os republicanos não ganham, e inclusive os republicanos nem investem muito dinheiro nesses estados fazendo campanha neles, eles nem perdem muito tempo. Então não tem, por exemplo, muita propaganda republicana na Califórnia ou no Massachusetts, por exemplo, na eleição presidencial. Não tem muito. Assim como do lado republicano também. Você tem lá Mississippi, Tennessee, esses estados assim, Deep South, que a gente chama, Alabama, que são estados assim, mais agrários, com um nível educacional mais baixo, eles são normalmente mais republicanos. Então os democratas também não perdem muito tempo aqui também. E tem os estados que eles são estados pêndulos, né? Que é o sentido de swing state, da expressão swing state, que é aquele estado que ele tanto pode ir para um lado ou para o outro, ou às vezes até um estado que é mais democrata ou mais republicano, mas a margem não é tão segura e às vezes vale a pena você investir ali para tentar virar o jogo ali. Como é o caso da Flórida, da Pensilvânia, enfim, são esses estados pêndulos, assim, e vários outros, Ohio, enfim, tem vários estados. Então também analisava se o estado era um estado pêndulo ou não, né? E analisava se o anúncio tinha sido ido ao ar durante as primárias ou durante as eleições principais, que a gente chama de eleições gerais, né? Então eles analisaram tudo, isolaram todas essas variáveis. E o que foi que eles descobriram? Eles descobriram, em média, que em todas as variáveis, analisando individualmente cada uma dessas variáveis, os anúncios mudavam a classificação que cada um dos eleitores tinha favorável a um candidato de mais ou menos 0,05 pontos numa escala que ia até 5 pontos na pesquisa. Ou seja, eu vejo, por exemplo, uma campanha que é favorável a um determinado candidato. A minha visão favorável àquele candidato, se eu acho ele péssimo, ruim, bom, enfim, dou uma nota para esse candidato de 0 a 5, a média ela mudava 0,05, ou seja, praticamente não mudava. Se você analisar individualmente, é um número muito pequeno, só que ele acaba sendo estatisticamente significativo porque o tamanho do estudo, o tamanho da amostra era muito grande, né? E agora, isso não quer dizer que ele vai votar naquele candidato. Quer dizer que ele tem uma visão um pouco mais favorável àquele candidato. Pequena essa mudança. Só que se você vê o efeito desses anúncios em relação ao fato de mudar o voto, né? Ou seja, eu não ia votar nesse candidato e agora eu vou votar nesse candidato, essa diferença percentual de pessoas que faziam essa mudança é muito menor, é de 0,007, quase 10 vezes menor. Então a gente pode dizer que, baseado nisso, a propaganda eleitoral não tem nenhum efeito, será? Do you want a man for president who's seasoned through and through? But not so doggone seasoned that he won't try something new. A man who's old enough to know and young enough to do. Well, it's up to you, it's up to you, it's strictly up to you. Para responder essa pergunta, se a propaganda eleitoral não tem de fato nenhum efeito, né, se tanto faz, eu vou lembrar aqui dos três objetivos de uma propaganda eleitoral, né? Lembra? Primeiro é tornar o nome de um candidato mais conhecido, né? E depois você tinha lá de promover uma ideia, uma ideologia vinculada a um candidato ou a outra de denegrir o adversário. Bom, no primeiro caso ali, que era promover o nome de um candidato, tornar o nome de um candidato conhecido entre as pessoas, neste caso específico, as campanhas, elas são bem efetivas, porque aqui a gente está falando daquele básico da propaganda, né? O propaganda one-on-one, né? Que é você repetir uma mensagem ali várias vezes, à exaustão, até que aquela mensagem seja fixada na memória das pessoas. Então você está falando lá, Bombril, minha utilidade, Bombril, minha utilidade. Você fala isso durante décadas, direto, as pessoas lembram daquilo, daquela mensagem. O que não quer dizer que as pessoas vão concordar com a mensagem. Ou seja, digamos que tem um candidato que, que ninguém conhece. Então, sei lá, o Dwight Peixoto. O Epaminondas Pacheco. Aí você tem o Epaminondas Pacheco para presidente. E aí ninguém nunca ouviu falar no Epaminondas Pacheco. Ninguém sabe que ele era o cara mais competente, que trabalhou em 3 cartórios, não sei o quê, e que era o carimbo mais rápido do Centro-Oeste. Mas aí você faz uma campanha mostrando o nome de Epaminondas Pacheco, Epaminondas Pacheco, e de repente todo mundo conhece o Epaminondas Pacheco. Isso não quer dizer que as pessoas vão gostar do Epaminondas Pacheco ou que vão votar no Epaminondas Pacheco. São coisas diferentes. Tá, lembra que uma coisa é você ter uma visão, conhecer um candidato. Esse é um nível. É o primeiro, é necessário você conhecer alguém para você votar. Depois você tem que ter uma visão favorável a ele. E terceiro, você tem que de fato querer votar. Então, pega, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o Cabo Daciolo. Ninguém conhecia, de repente todo mundo ficou conhecendo esse candidato. Quando fala todo mundo, que está muito envolvido na nossa bolha de rede social, né? Na verdade, se você for pro interior do Brasil, o pessoal que não usa tanto a internet, ninguém nunca, pouco ouviu falar dele. Mas digamos que ele se tornou bem mais conhecido com essa campanha. Muita gente tinha uma visão favorável a ele. Não é meu caso, mas muita gente tinha uma visão favorável a ele por causa daquela questão do meme, etc. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão votar nele, então são 3 níveis diferentes, tá? Nesse primeiro nível, que é tornar conhecido, esse tipo de campanha eleitoral, ela dá certo, porque você está repetindo o nome daquele candidato, daquela candidata, a imagem, a foto, etc., em diversos veículos, então acaba se tornando aquela pessoa conhecida, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa vai votar nele. Como é que você faz para mudar, para dar esse passo, né, final, que é convencer alguém a votar naquele candidato? Né? Como é que, ou se a gente pegar de uma forma mais ampla, como é que você convence alguém a mudar de ideia? Isso é uma coisa muito difícil. Eu não vou abordar aqui neste episódio, porque isso merece um episódio do Intervalo de Confiança inteiro, que a gente analisa de forma mais profunda. Tem aspectos psicológicos, etc, né? E será que é possível, na verdade, você mudar a cabeça de alguém, mudar a ideia de alguém, né? Mas então não vou entrar nesse assunto. Mas o que eu posso dizer aqui é que essas mensagens que são fixadas e propagadas pelas pessoas atualmente, seja qualquer mensagem, elas não são feitas mais pela mídia tradicional, elas são feitas pelas redes sociais. E isso é uma coisa que acontece não só na época das eleições, isso acontece sempre, o tempo inteiro. É um processo que a gente chama de evangelização e manutenção e cultivação, e isso não para. Tá? Então isso acaba gerando até uma polarização muito grande, e é por isso que hoje em dia está cada vez mais difícil fazer as pessoas mudarem de ideia, porque as pessoas, elas têm a impressão de que se ela mudar de ideia, ela está sendo infiel àquele político, né, aquela política, e eles não devem fazer isso. Então eles, é uma visão extremamente religiosa, e eu não vou usar nenhum título aqui de uma religião, mas é uma visão extremamente religiosa, que você tem uma relação quase que espiritual com aquele, não é nem com candidato ou político, mas com a ideia que você tem daquele símbolo, do que aquilo representa no seu imaginário. Então é muito difícil mudar a ideia por causa disso. Então esse processo de cultivação que faz, que apesar de ser muito difícil, é possível, porque você tem, por exemplo, no Brasil, uma grande parcela de pessoas que votou no Lula. O Lula foi um presidente extremamente popular, e muitos desses ex-eleitores do Lula se tornaram, votaram no fim, na antítese do que o Lula representava, que foi o Bolsonaro. É possível as pessoas mudarem de ideia, mas é um processo, e eu não estou aqui entrando no mérito de um dos candidatos, que fique claro, não estou dizendo que uma coisa é boa, outra coisa é ruim, mas que é possível. Mas esse é um processo de formiguinha que acontece, e acontece muito nas redes sociais. Por quê? Tá? Porque o principal motivo é que as pessoas já estão, isso já tem um tempo, muito desconfiadas dos veículos tradicionais de transmissão de informação. E o fato de elas estarem desconfiadas tem vários fatores. Enfim, quando eu falo veículos oficiais, eu digo, por exemplo, as pessoas não confiam mais no que dizem os telejornais, as revistas, enfim, os jornalistas no geral. As pessoas não confiam mais nos cientistas, nos professores. As pessoas não têm mais confiança no que essas pessoas dizem. O que antigamente havia essa confiança. Quer dizer, não tem, entre aspas, tem, enfim, muitas fake news E eles inventam nomes de fulano, de segundo fulano de tal, pesquisador de Harvard. Enfim, eles tentam jogar um título ali para dar um sinal de credibilidade. Mas o veículo em si, ele não tem mais a credibilidade que tinha antes. E tem vários motivos, né? Um motivo que, enfim, esses veículos de fato cometeram muitos erros do passado. Esses veículos, atraindo cliques, eles acabaram saindo, muitos deles, daquele jornalismo investigativo, etc. E acabaram indo para coisas como Caetano Estaciona o Carro no Leblon. Então, isso é um problema. Então, isso acabou, claro, gerando descrédito. Mas isso é um fator menor. Houve investimento financeiro de organizações, think tanks, para desacreditar esses veículos. Porque se você não tem mais nenhum veículo que as pessoas acreditam como um veículo sério, que faz a curadoria do que é fato e do que é mentira, então é mais fácil as pessoas acreditarem em mentiras, porque aí você não consegue mais distinguir o que é fato do que é mentira. E os veículos, mais uma vez, têm responsabilidade, porque eles também, por contenção de gasto, acabaram demitindo várias pessoas que faziam revisão de texto, fazer etc. Então os textos acabam vindo sem, por exemplo, checagem de fatos. E muitas fake news, piadas, às vezes eram publicadas em veículos jornalísticos sérios, como se fossem verdade. Às vezes repercutiam, por exemplo, Twitter de conta fake, né, de política, etc. Um outro motivo é que esses veículos e muitos comunicadores, jornalistas, cientistas, etc., acabam se distanciando em termos de linguagem das pessoas. Então, você tem muitos termos técnicos, academicistas. Então, você vai fazer uma discussão política, uma crítica que eu tenho muito grande à esquerda, porque a direita ela aprendeu a usar essas mídias, a se comunicar com as pessoas de forma muito mais eficiente que a esquerda. Mas a esquerda, por exemplo, ela tem um problema que quando ela vai explicar um assunto, ela nunca consegue explicar de uma forma que as pessoas consigam entender. Óbvio, eu entendo que os assuntos são complexos, mas o que eu vejo muitas pessoas na esquerda, ele vai explicar um assunto, por que que o desemprego aumentou. Eles vão citar 5 filósofos e basicamente vão fazer um name drop, né, citar, basicamente é quase que um exercício de ego para dizer, olha, veja como eu sou inteligente, eu li todos esses autores, eu conheço toda essa teoria, sendo que ele está se distanciando do objetivo que deveria ser comunicação, ou seja, para a comunicação existir, a pessoa do lado de lá, ela tem que entender. Então, esse excesso de academicismo, etc., acabou afastando, porque, cara, tem aquele doido ali que tá falando aqueles negócios que eu não entendo nada. Chega esse outro cara e fala, não, tá, o problema é desemprego porque o partido tal roubou, ou tá muita violência porque tem que matar os bandidos. E a gente sabe que isso é mentira, mas é uma coisa que a pessoa consegue entender. Fala, ah, ok, então bandido, eu vou matar o bandido, mas é o problema, ok, eu consigo entender, é uma solução simples, por mais que errada. Então, por conta também desse academicismo, as pessoas não descerem do pedestal, entra naquela coisa, para as pessoas, a maioria das pessoas, o que eu não entendo não existe. Ou é mentira. Então, até coisas muito fáceis de você entender, como, por exemplo, por que que o aquecimento global, porque a mudança climática é real, as pessoas entram toda uma coisa, explicar, ah, tem que entender a diferença de clima e tempo e não sei o quê, e no final ninguém acaba entendendo, né? E um outro motivo é que o mundo está sofrendo diversas mudanças culturais, sociais, diversas minorias que eram até então caladas, agora têm voz e querem falar, porque ficaram décadas, séculos, algumas caladas, então, enfim, está aquilo aprisionado, elas querem falar. E aí as pessoas que até então estavam numa posição muito confortável se sentem ameaçadas, e aí há uma reação àquilo dali, porque é muito mais fácil, confortável para essas pessoas que já estavam numa posição privilegiada, que nada mude. Então, essa reação, e até daí vem o termo reacionário, né, a pessoa que reage à mudança, também ocasionou uma espécie de um rancor a tudo isso. Então você junta tudo isso, e aí mentes muito bem preparadas, elas acabam manipulando esse tipo de informação. Então, por causa disso, esses veículos tradicionais de comunicação, eles não têm mais o peso que eles tinham antigamente, e os mesmos veículos de comunicação em si. Então, no Brasil, por exemplo, na última pesquisa eleitoral, campanha eleitoral, acreditava-se que quando começasse a propaganda por rádio e TV, a propaganda oficial, né, eleitoral, que os candidatos dos partidos tradicionais, eles iam acabar se destacando, e o Bolsonaro, que era de um partido pequeno, com pouquíssimo tempo de TV, ele não, enfim, ele morreria na praia. E era o que acontecia normalmente. E não foi o que aconteceu, porque as pessoas ignoraram o efeito das redes sociais, porque aquele movimento, aquela campanha, como aconteceu com o Trump, como acontece em vários lugares do mundo, já estava acontecendo ali nas redes sociais há muito tempo. Então, as pessoas, enfim, vê um monte de jingle e carinha bonita, e uma pessoa meia hora na televisão, não fazia tanta diferença. Tá? E aí, por que a rede social tem um papel muito importante? Porque é um mecanismo de comunicação mais direto, e porque é mais fácil você acreditar em alguma coisa, já que os veículos de publicidade tradicionais, de jornalismo, etc., eles estão desacreditados, é mais fácil você, então, acreditar numa informação passada por um amigo, por um parente, né? Enfim, já que ninguém também checa a informação. E não só isso, ninguém sabe como checar a informação. Ninguém sabe checar a informação. Ninguém sabe fazer isso. Pode parecer uma coisa trivial, mas não é trivial. E para a maioria das pessoas, isso, enfim, é uma coisa que você não tem a menor noção como fazer. Porque até porque isso não é parte da nossa educação. Isso não está incluso no currículo do nosso sistema educacional. Então as escolas, o sistema educacional não preparou as pessoas a fazer a checagem de fatos. Isso é urgente que se faça. A gente tem que, uma das coisas que a gente tem que evolucionar a educação é nisso. Para a gente saber checar fatos, isso é fundamental, né? Então essas coisas, enfim, eu falei um pouco do Brasil, mas o foco aqui da pesquisa, de fato, era nos Estados Unidos. Então é para lembrar que tudo isso levou a que as pesquisas, as campanhas publicitárias tradicionais, elas tivessem um efeito muito, muito pequeno. Mais uma vez, não teve um efeito nulo, mas teve um efeito muito pequeno. Aquelas que tiveram efeito eram aquelas que repercutiam mensagens que já estavam sendo compartilhadas nas redes sociais, né, no Facebook, WhatsApp, etc. Aquelas mensagens que já estavam rolando, e aí você depois entrava numa rede social e você via uma outra repercussão daquela mensagem, aquilo sentiu um efeito. Como, por exemplo, a campanha do Trump fez muito bem em determinadas regiões onde você tinha aqueles eleitores que eles tinham uma visão mais favorável a Hillary, mas não tão convencidos assim. A pessoa, por exemplo, preferia o Bernie Sanders, né, pessoas democratas, mas não Hillary especificamente. Foi muito fácil convencer as pessoas a não votarem, usando duas estratégias. Ou dizendo que ela já ganhou, você não precisa nem se incomodar a sair de casa, porque, diga-se de passagem, as eleições aqui são numa terça-feira e não tem abono no trabalho. Então você tem que sair no meio do expediente, ou na hora do almoço, enfrentar uma fila de 1 ou 2 horas, às vezes, para votar. E as pessoas, às vezes, não têm paciência para isso. Falar, para quê? Já ganhou mesmo? Ou já não vai ter jeito, vai perder mesmo? Então tem essas duas coisas, tá? Mas, por isso que eu falei desse assunto, não é nenhum tipo de... Não estou panfletando politicamente, é só para mostrar que essas coisas foram os motivos pelos quais essas propagandas, recentemente, elas têm um efeito cada vez menor. Mas e no Brasil? Como é que é a situação no Brasil especificamente?
De sofrer dessa maneira, Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio.
O Brasil, como a gente sabe, é uma democracia muito jovem. Enfim, desde o fim da ditadura civil-militar, a gente está vivendo um período muito curto de fato democracia, e é mesmo assim o período mais longo da nossa história com eleições presidenciais sucessivas, né, que desde 89 tem acontecido. Claro, teve um golpe aqui, outro ali, no meio, quer dizer, mas de qualquer forma as eleições elas estão acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque tem poucos dados para a gente analisar. Poucas eleições, poucos dados para a gente analisar. A questão de pré-candidatos, isso não existe aberta à população. Né, ela é aberta só às pessoas filiadas aos partidos diretamente, o que não é tanta gente assim. Os dados não são tão abertos como eles deveriam ser, porque eles são publicados normalmente muito tempo depois, e enfim, a gente sabe que tem toda a questão de caixa 2 e toda aquela coisa, então é muito difícil analisar esses dados. Mas algumas coisas dá para a gente analisar. Dá para você pegar, por exemplo, o custo total das campanhas, pelo menos aquilo que é declarado, né, o caixa 1, e a gente consegue, então, tentar imaginar que será que as campanhas mais caras são as mais vitoriosas? E eu dei uma analisada nesses dados, né? E uma coisa que eu notei interessante é o seguinte: não é legal você analisar os gastos da campanha depois que a campanha encerrou, porque aí aquilo ali te dá o final da campanha, não te dá o momento, né, se de fato o investimento ele foi mudando o caminho da eleição durante o processo eleitoral, né? Enfim, o ideal é você analisando esses gastos mês a mês ali, junto com as pesquisas, e vendo como é que isso vai ocorrendo. Eu fiz um estudo informal, enfim, não é nada muito sério, mas eu fui analisando os dados, fiz umas continhas aqui, botei no meu R ali, fiz algumas continhas, testei algumas hipóteses. Uma coisa que eu descobri é o seguinte: o gasto nas campanhas ele é mais reativo do que proativo. negativo. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da nossa primeira eleição aí, desde a eleição direta, desde a redemocratização. Então, em 89, ele teve a eleição, você tinha ali os principais candidatos, era o Collor e o Lula, mas você tinha o Brizola, você tinha o Maluf, Covas, você tinha outros candidatos, Marronzinho, enfim, você tinha outros candidatos, sei lá, Fifi. Mas o final que foi pro segundo turno era o Collor e o Lula. E o Collor era de um partido pequeno. Já viram essa história antes, enfim, ou depois, né? E então, você pega, por exemplo, o início, o investimento inicial nas campanhas do Collor não era tão grande quanto, por exemplo, o investimento que havia nas campanhas do Maluf, do Covas, principalmente do candidato do PMDB, se eu não me engano, não sei se era o Ulisses Guimarães ou Aureliano Chaves, não lembro. Não, não era. Enfim, não lembro. 89 tem muito tempo, estou tentando lembrar de cabeça esses outros candidatos, mas enfim, eu estava analisando a gasto por partido, mas enfim, a do PMDB, por exemplo, era um gasto maior e no final chegou, sei lá, 1%, né, dos votos. E é uma coisa que você vê bastante acontecer isso, né? Enfim, então... No final você vê o gasto da campanha do Collor bem alto, mas boa parte desse dinheiro foi feito no final, quando ele já estava na frente das pesquisas. Na frente, assim, entre sabendo já que ele ia para o segundo turno com o Lula, né? Que não tinha muito chance para outros candidatos. Então aí teve mais investimento. Então, se analisando o número final, os dois candidatos com entre os três maiores gastos ali foram para o segundo turno, um deles ganhou, ok. Mas... depois que o Collor já estava muito à frente de outros candidatos, que os investimentos dos colaboradores de campanha começou a ir para a campanha dele, né? É muito parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro, né? No começo, você tinha o pessoal botando muito dinheiro no PSDB, por exemplo, no PMDB, mas não tanto no Bolsonaro. E aí depois esse dinheiro foi migrando mais quando eles viram, de fato, que a candidatura dele, de fato, tinha chance, tá? Então o que a gente vê é isso. No caso, utilizando dados de campanha presidencial no Brasil, a gente vê que tem uma correlação muito baixa entre a quantidade que você gasta e o efeito eleitoral daquilo. Então, o gasto normalmente ele é feito depois. Mas o Brasil, você pode argumentar que é um caso à parte, porque você tem toda a questão, você tem um horário eleitoral gratuito, né, que você já tem um tempo ali de graça na TV, mas ao mesmo tempo, enfim, isso é proporcional ao tamanho do partido, da coligação. Esses gastos em campanha aqui, muito a gente, muito aqui, gasto de material impresso e tal, enfim, porque nem todas as eleições no Brasil você poderia legalmente botar uma propaganda na televisão, né, ou no rádio, enfim. Então, mas então, analisando os gastos no geral, a gente tem estes números, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Variância. Ficou mais longo do que normalmente os episódios do Variância ficam, mas está menos do que uma hora e meia, o que é o nosso, de fato, objetivo, né? Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, né? Entra no nosso site lá, o Intervalo de Confianca, como diz a Mariana.com.br, e você vê lá as nossas redes sociais. Mas é muito fácil, no Instagram e no Twitter, nós estamos como iConfPod, né? Que é o iConfPod, ok? Essa pauta foi escrita por mim, Igor Alcântara, gerência de projetos é de Késia Oliveira, vitrine foi feita por Diego Madeira e a edição é de Léo Oliveira. Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, ajude a divulgar o Intervalo de Confiança. Chegamos ao fim deste episódio. Um grande abraço, tchau, tchau, na Schleda Nova. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung. It was sung by immigrants as they struck out to the shore of pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized. Women who reached for the ballots. A president who chose the moon as our new frontier. And a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Heal this nation. Yes, we can repair this world. Repair this world. Yes, we can. 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 Yes, we can.